Aí isto não é Paulo. Tivemos imigrados.
Estamos de volta?
Não andámos de volta. Isto foi aqui uma missão complicada para voltarmos a este podcast, mas voltámos. Há muita gente, aliás, eu recebi muitos e-mails e muitas mensagens de pessoas a dizer: ah, onde é que vocês estão? Mensagens às quais eu não respondi, não é? Porque, pronto.
Não, eu não vou negar isso.
Não vais negar?
Não.
Ok, não vamos negar. Tivemos muitas mensagens a perguntar onde é que andava o Paulo, onde é que eu andava, e efetivamente nós andávamos, mas desencontrados. Porque agora temos horários muito desencontrados nos últimos tempos.
Facto.
Mas decidimos agora reunir-nos num espaço diferente, hoje.
Mais cómodo.
Muito mais cómodo.
Sobretudo para as nossas costas.
Exato.
Não temos que acartar-se
nada. Nada, é só sentar aqui na cadeirinha. Estamos aqui numas belas instalações com bons micros. Eu estou-me a sentir, sei lá, uma pessoa a fazer rádio.
Uhum. A pergunta é, porquê é que não viemos para aqui mais cedo?
Não sei, Paulo, não sei. Olha, que são coisas. Mas agora estamos aqui e estamos muito felizes e contentes para falar sobre coisas.
Tivemos de voltar porque há uma segunda produção portuguesa no Netflix.
Uhum.
Rabo de Peixe. E então, eu acho que isto justificava um regresso de Lutação Esgotada.
Então,
para falar sobre esta incrível série.
Vamos falar agora em apoteose. E esta semana temos no Lutação Esgotada...
Rabo de Peixe.
É isso mesmo. Rabo de Peixe, Paulo, estás muito entusiasmado com isto ou não? Eu vou-te deixar falar porque tu nunca me deixas falar. Ou melhor, tu, não, pelo contrário. Enganei-me, Paulo, às vezes. E já há muito tempo. Pelo contrário, tu dizes-me sempre.
Tu é começa que... tu.
Exatamente, tu dizes sempre isso. E hoje não, és tu que vais começar.
Bom, então. Eu não quero ser. Não quero que as pessoas me interpretem mal, sabes? Não quero ser.
Eu já estou a queimar, ainda isto não começou, porque não, eu sei qual é a tua opinião. Portanto...
Não quero ser negativo.
Certo.
Acho muito importante que existam produções portuguesas no Netflix. Uhum. Acho, aliás, que devia ser obrigatório.
Uhum.
Porque há alguns países que têm essa obrigatoriedade. As plataformas de streaming funcionam nos países, mas um X de percentagem dos conteúdos que estão nessa plataforma tem de ser produção desse país. Eu acho isso justo. Tudo bem. Acho que é um... Queria fazer aqui uma declaração de intenções. Porque ainda por cima um dos meus melhores amigos... Bruno Mano, que você conhece.
Sim, sim, sim.
Trabalhou na Ukbar.
Uau!
Que é a produtora desta
série. Já não trabalha?
Já não, agora está numa editora de livros. Que eu gostava de dizer qual é, mas Almedina.
Olha.
Possível. E portanto, eu acho que aquilo está que a série está muito bem feita e muito bem produzida, bem realizada, mais ou menos bem escrita.
Tu és impressionante.
Bem interpretada. E é esta a minha opinião, acho que sim.
Não tens mais nada para me dizer? É a série mais badalada dos últimos tempos e a única coisa que tu vês para aqui falar é disto assim.
Bem, imagina, acho que é um esforço muito meritório da parte de todos.
Uhum.
Acho realmente que aquilo tem um salto qualitativo em relação ao que são normalmente as produções nacionais. Epá, depois tenho ali pequenas... Eu sou picuinhas, não é? Ali
claro.
Coisas que... Atenção, eu não vi a série ainda até ao fim. Eu estou a gravar este podcast faltando-me dois episódios.
Certo.
São
certo.
Importantes? Tu que já viste até ao fim.
São importantes e não são. É provavelmente, se calhar, a única crítica que eu posso apontar, mas eu já vou fazer a minha análise.
É daquelas... Eu das tuas palavras, interpreto que é daquelas séries que acaba a meio, não é?
É exatamente isso.
Ok.
Portanto, se não houver segunda temporada, temos aqui um grave problema.
Porque a história não tem resolução.
Porque a história há muita ponta solta em Rabo de Peixe.
Mas sabes que agora desviando um bocadinho de Rabo de Peixe desta série, desta produção, sabes que isso é uma trend que tem vindo a ganhar algum terreno?
Às vezes é trend porque as pessoas não tiveram dinheiro ou não tiveram autorização para fazer a segunda temporada, por isso é que se torna trend.
Também. Mas eu acho que é mesmo a opção do.
Eu odeio isso, odeio isso.
Em grandes produções de Hollywood. Que não, rapaz, mas estamos a falar
certo.
De outra dimensão, não é? Por exemplo, o Dune, lembras-te? Acabou assim, certo. Acaba a meio. Estávamos a falar há pouco que eu ia ver o filme do Homem-Aranha de animação, o Across the Spider-Verse, também acaba a meio, com a promessa de um terceiro.
Mas isso lá está, isso é um bocado a indústria agora, não é?
Tu... É isso, era isso que eu estava a dizer, é uma trend.
É uma trend já há algum tempo, quer dizer, não muito.
Não tu... é que terminar mesmo in media res, estás a ver? Tipo, a meio de. Por exemplo, o último Velocidade Furiosa,
uhum.
Spoiler. Não sei se estou aqui a lançar um grande spoiler ou não, mas também termina a meio da ação. Literalmente a meio.
Porque eles vão fazer três filmes. Mas não sabias disso?
Sabias? Sabia. Tens acompanhado isto do The Rock? Não tens acompanhado?
Não, não tenho acompanhado, mas tu vais-me informar.
Até quer falar sobre isso daqui a pouco.
Pronto, eu não sei.
Mas voltemos a rabo de peixe.
A rabo de peixe. Pois, mas eu acho que isso é uma trend que é normal mesmo por causa da indústria, porque antigamente, quer dizer, também tínhamos nos cinemas o número de bilheteiras e essas coisas, isso acontecia, mas agora é tudo muito imediato com os números que as séries alcançam, portanto, eles não podem fechar uma narrativa completamente se aquilo for muito bom.
Uhum.
Portanto, vão tentar estender e depois...
Sim, mas mesmo, por exemplo, antes eu acho que não se fechava a narrativa, mas dava-se ali um sentido de conclusão um bocadinho maior.
Agora não, mas é
agora
mesmo...
acaba mesmo
que, olha, eu estava a falar disto ainda há pouco. É que é, para que é que eles fazem isto? Para uma coisa muito simples. Para eu e tu estarmos a falar disto agora neste momento. Eu acho que aquilo devia ter mais uma temporada. Garrett, que ele devia ter mais uma temporada, tão acabou assim. Agora eu quero saber o que é que aconteceu à não sei quê, à Sílvia. Quero saber o que é que aconteceu ao tio. Eu quero saber o que é que aconteceu a essas pessoas todas. Muitas delas desapareceram a meio da narrativa do rabo de peixe. E eu quero saber, inclusive, o Afonso Pimentel. Que está
assim?
Maravilhoso.
Desapareceu?
Não posso falar. Ó, Paulo, não vais para um podcast
tá bem,
e agora não vou estar a dizer meias coisas.
Está bem.
Está bem que ainda não estamos em
spoilers,
mas Paulo.
Já nem te lembras das palavras,
não é? Eu não, já foi há tanto tempo.
Mas olha, gostei muito da Sílvia, há pouco falaste.
A Sílvia é incrível.
Como é que se chama a atriz? É Helena Caldeira. Helena Caldeira.
Ela
excelente
é fantástica.
Relação, não conhecia.
É maravilhosa ela. Eles estão todos muito bem.
Eu agora venho para aqui demonstrar todo o meu desconhecimento em relação à série. Por exemplo, como é que se chama o rapaz que faz de. Jogador de Santa Clara, como é que se
olha,
chama?
Acho que é o único, é o Rodrigo qualquer coisa.
Muito bem, Rodrigo qualquer
coisa. Rodrigo qualquer coisa está incrível. O André Leitão também está
é
muito
nós
bem.
Nós estamos a gravar isto com os telemóveis ainda por cima, em vídeo, portanto não conseguimos ir ao mesmo tempo ver o que é que se passa.
Não dá.
Mas o...
É Rodrigo, chama-se Rodrigo.
Ah, Rodrigo, olha, muito bem, Rodrigo. Adorei o Rodrigo.
Não, o Rodrigo estava ótimo.
Adorei o Rodrigo.
E tu ainda não...
Também gostei muito do José Condensa.
Está ótimo também.
Ótimo também.
Mas ele também tem aquele personagem.
Tesudão, não é?
Hã?
Tesudão.
Meu Deus, aquilo é uma capa da Men's Health a cada cena.
Tesudão. Sabes que a minha esposa disse-me que.
Vai trocar.
Imagina. Se pudesse, claro que sim. Portanto, José Condensa, não sei se estás interessado, mas. Se
pronto,
quiseres,
está aí também, uma moça está, bem jeitosa.
Ela está disponível. Mas não, ela disse-me que. Olha, o José Condensa deu um glow up, disse ela. Ela até disse: o José Condensa e a namorada. Que
uhum.
É a Bárbara
Branco
deram um glow up juntos.
Eu já percebi aqui, nós podemos, nós completamos-nos, porque eu sei muito de artistas portugueses e tu sabes de estrangeiros, portanto.
É isso.
Descobri isto agora
é
mesmo.
É por isso que nós fazemos isto juntos.
É a Bárbara Branco e o José Condensa. Ele está ótimo. A única coisa, sabes o que é que eu acho? Que pode acontecer ali com o José Condensa, que não lhe dê assim, embora ele esteja maravilhoso, é que as outras personagens são muito fortes e são muito características. E tu consegues olhar imediatamente, por exemplo, para o futebolista,
uhum.
que tem ali um gag cómico gigante, para o André Leitão, o que faz o... que tem ali o caso com o padre, não é?
Ah, sim.
Eu não me lembro
sim,
do
sim,
nome
sim.
do personagem agora, é o... Como é
o Carlinhos.
Carlinhos? Será Carlinhos?
É o Carlinhos, não é?
É o Carlinhos, eu acho que é o Carlinhos.
Carlinhos ou Carlitos, qualquer coisa.
Portanto, ela é um boneco de banda desenhada. Eu, se quiser me mascarar dela, eu sei como é que hei de mascarar. Aliás, isto é muito interessante, porque isto vai buscar muito aqui várias reminiscências. Temos Narcos, temos Stranger Things nesta coisa que é. Aquilo é muito visual. Portanto, se eu quiser mascarar do Carlinhos, eu sei como é que me vou mascarar. Se eu me quiser mascarar da Sílvia, eu sei como é que me vou mascarar. É muito banda desenhada.
Ok, estou a perceber.
Estás a perceber?
José Condensa é mais difícil.
Não,
já tens
fácil.
Passado uma boa temporada no ginásio.
Mas está bem, o estilo eu consigo imitar.
Sim.
Não é? Mas... Calça de ganga, camisa aos quadrados. É fácil.
Sim, mas podes ser só confundido com alguém que
tá bem.
Vive em rabo de peixe.
Está bem, mas se, no contexto, se eu disser assim, olha, vamos fazer um baile de máscaras, rabo de peixe.
Ok.
Se eu aparecesse assim, toda a gente sabia quem eu era.
Sim, sim.
Eu aparecia com os óculos com uma coisa no dente. Quem é que eu sou?
És o... Como é que se chama?
É o... Não é o Arranhó. Arranhó é uma localidade. É o Aranha. Não é o Aranha. É o... Arruda.
Arruda.
É o Arruda.
Arruda.
Sou o Arruda. Não é? Se eu parecer com a camisa toda aberta.
Não sei. Quem é?
E com o cabelo todo... Eu sou o Ian. O fotógrafo.
O Ian. Pois é. O Ian. O Ian é de onde?
O Ian, não sei, apareceu lá.
O Ian é uma força da natureza. É tudo à frente.
É tudo. ele não se coíba nada.
É verdade.
O tudo o que vier, ele marcha.
Marcha, marcha. E... Olha, mas por acaso, estavas aí a falar das referências e das inspirações que esta série pode ter tido. Sabes para mim qual é a maior, que eu não ouço muitas vezes? Isto é um... Para mim, pareceu-me muitíssimo inspirado numa outra série do Netflix. Da Netflix? Do Netflix? Nunca sei. Não
da plataforma.
Da plataforma. Da Netflix. Chamada Outer Banks.
Sim, também. Também, já também. Sim, sim, sim. Vi um episódio, mas é muito dentro dessa cena.
É muito isto.
E até porque tive aqui também uma pessoa com quem estava a falar que me disse isso. Uma colega de trabalho que disse: isto é muito parecido também com Outer Banks.
É muito, muito parecido. É mais parecido até do que com Stranger Things e com. Porque também é um grupo de jovens pobres, de uma classe social mais baixa. Quer dizer, eu agora fiz aqui uma pausa porque há alguns que são de classe social baixa e há alguns que são de classe social alta. E esse contraste e esse conflito também faz parte da série. Mas pronto. Mas também descobrem. Neste caso não é um carregamento de droga, mas é um tesouro. E depois, pronto, é assim uma coisa. Também andam sempre de um lado para o outro. Também tem uma carrinha.
Yeah.
Enfim.
Mas é muito esta lógica do. As pessoas que não têm nada, que estão a fazer alguma coisa para sobreviver na vida e que estão a fugir de alguma coisa ou estão com medo de alguma coisa. Portanto, é sempre esta narrativa e depois tem esta imagética bonita que são os Açores. É tudo bonito, não é? Mesmo as coisas que...
É lindíssimo.
É o melhor cenário natural que nós podíamos oferecer
Embora
ao mundo.
Agora eu não gosto dos Açores.
Não gostas? Porquê?
Não, ia morrendo nos Açores.
A sério? Onde é que ias morrendo?
Em São Miguel.
Aonde?
Na estrada.
Oh Paulo, na estrada, mas porquê? Uma vaca? Ia-te atropelando?
Não. Queres que eu te conte a história?
Quero.
Pronto. Então, quando eu era muito miúdo, a primeira vez que eu fui aos Açores, nós alugámos um carro, eu e a minha família, não é? E o meu pai ia a conduzir.
Certo.
Naquelas estradinhas que, portanto, não têm rail, estás a ver?
Certo.
É estrada ravina.
Exato. Cais ou não cais?
Cais ou não cais. E nós tínhamos ido almoçar não sei onde e tínhamos almoçado bem. E o meu pai decidiu adormecer ao volante. E então ele adormeceu. Uau. E entrou.
Senhor Cândido.
Em sentido contrário. E vinha um caminhão.
Ei.
E eu só me lembro da minha mãe gritar: "Oh Cândido, oh Cândido!" E pegar no volante, que dar medo. Assim uma guina dela. Acho que ele entretanto acordou. Mas íamos tendo ali uma colisão Bolas, frontal com,
mas olha,
com
se,
um caminhão.
Se achas que os Açores é complicado com isso, a Madeira é bem pior. É bem mais agressivo.
Nunca fui, nunca.
A altitude é muito maior do que nos Açores. Embora nos Açores também haja ali umas situações, uma ou outra assim também, com muita altitude.
Eu não sou
altitude.
O maior fã dos Açores. Tem a ver com essa experiência, mas também tem a ver. Depois voltei lá algumas vezes.
Certo.
Campeonatos de surf e não sei o quê. E o clima também é muito agreste.
É uma bolha, ali é uma bolha.
É muito agreste.
É uma coisa um bocado diferente.
São as quatro estações no mesmo dia e o Paulinho não se dá bem com esse tipo.
Pronto, então não queremos isso.
O Paulinho gosta de coisas mais secas, menos úmidas.
Quentes.
Mais quente. Mas aquilo é quente, só que é um quente abafado.
É tropical, como
é um
estamos agora.
É tropical, exatamente. É um quente vulcânico e eu gosto mais do quente continental.
Que bom. É sempre bom saber isto num podcast de...
Sim, o que é que isto tem a ver com a série?
Nada. Vamos voltar então aqui. Os Açores é um cenário bonito. É um cenário que eu acho que favoreceu. E a história foi verídica e aconteceu lá. Portanto, não podia haver aqui outro...
Lá, eu queria falar sobre isso. Mas até que ponto é que é verídica?
É verídica mesmo.
Sim, mas é verídico que a droga deu à costa.
É verídica... Factos verídicos
que é que
da série. Então vamos lá. É verídico que a droga deu à costa. É verídico que houve muita gente a tirar a droga da água. Houve muita droga desaparecida. É verídico que eles apanharam, acho que, os 500 quilos de droga. Só que o barco onde vinha o senhor Bonino, na série, que existiu mesmo este senhor e fugiu da prisão, tal e qual como aconteceu na série, isso é tudo real. Provavelmente o amigo dele, que depois morreu logo no segundo episódio,
isso já é inventado,
entretanto já estamos em spoilers. Mas, aliás, vamos para spoilers.
Vamos
agora.
Para spoilers.
É isso. Falava do amigo, provavelmente é inventado, mas o Bonino existiu mesmo, aconteceu essa história. É claro que o outro que vem da Itália não aconteceu. Mais coisas. É verdade que muita gente não sabia o que fazer com aquilo e vendia droga a copos.
Ok, ao copo.
Ao copo, exatamente. Portanto, ias ao café, um copo de coca.
Um bagaço e um copo
um
de
copo
coca.
De coca. E era aquilo que depois o Arruda dizia. Havia tanta coca que a coca era baratíssima.
Pois.
Era mais barata que a farinha. Há muita gente que especula é se realmente havia gente a fazer panatos com coca e bolos. Eu julgo que isso já seja um bocado mais inventado. Agora, o facto é que houve muita droga que desapareceu. E eles dizem que o barco que o senhor conduzia era impossível só ter 500 quilos de droga. Aquilo no mínimo poderia ter, acho que 3 mil, portanto 3 toneladas de droga dentro daquele barco que desapareceu.
Então e o resto da droga?
Não sabe onde é que está.
Epá.
Epá, portanto, mais coisas. Realmente aconteceu pessoas com overdoses.
Overdoses, claro.
Um aumento assim exponencial. Houve muita gente que ficou na toxicodependência depois disto, porque aquilo viciou. Muita farinha. Portanto, há muita coisa realmente que aconteceu.
Sim, mas, por exemplo, nenhuma das personagens é real. Ou seja, não há um jogador de Santa Clara.
Tudo aquilo é inventado. Okay. Isso é invenção. Agora, a história base é essa. É uma história completamente dantesca. Nunca ninguém se lembraria disto, de escrever uma coisa destas, porque efetivamente o senhor, o que aconteceu foi, é a mesma coisa que a história, o barco avariou, ele foi arranjá-lo nas docas, mas óbvio que não podia ir com aquele carregamento, então escondeu parte do carregamento numa gruta e outra parte escondeu-a debaixo do mar, recorrendo não sei o quê, uma âncora ou uma coisa qualquer, e um sinalizador, só que realmente estava muito, muito a tempestade. E essa que estava no mar...
Ainda está no mar?
Não, desapareceu. Essa desapareceu, pelos vistos. E pelos vistos, a da gruta também foi à vida. E de repente aquilo começou a dar à costa, não só na zona de rabo de peixe, mas à volta da ilha toda. Portanto, isto não foi um fenómeno que aconteceu só ali em rabo de peixe, embora em rabo de peixe tenha sido grande parte. E eles julgam que foi aí perto. Portanto, é tudo muito verídico. Começamos aqui num ponto interessante porque não é uma coisa altamente ficcionada e aconteceu mesmo.
Okay.
Depois, a apropriação que eles fizeram para criar esta história para mim é fantástica e dá aqui um glow up, vou usar a expressão da sua esposa, um glow up à ficção nacional e à forma como fazemos ficção. Sabes porquê? Porque pela primeira vez eu consigo ver uma série e dizer assim, epá, isto tem efeitos especiais, mas não são efeitos especiais do Movie Maker. Não é?
Sim, eu consigo, sobretudo naquela cena inicial do barco, não é?
Do barco, a cena do carro, dele a bater no... Adoro essa cena.
Ah, quando
Gianni,
quando atropela o amigo do Bonino.
Que é maravilhosa, porque aquilo, grande parte, ele esteve na... como é que é o nome dela? Helena Caldeira, a que faz de Sílvia, Azinha, esteve na Mega Hits e ela disse que parte das asneiras, que é uma das coisas que agora toda a gente fala,
são demais.
Parte das asneiras não estavam escritas, portanto, deram-lhes liberdade para isso.
Deram demais.
Achas? És daqueles que não.
Acho.
Eu, para mim, sabes que às tantas as asneiras, para mim já está bem.
E você
já está aceitável.
Que eu sou uma pessoa que gosta de dar asneira.
Mas ouve, também não dizem assim no estrangeiro?
Não.
Epá, eu para mim aquilo acho muito normal já. Acho aquilo super normalizado. Aquelas pessoas não iriam. Conseguiria vê-las a falar assim.
Sim, por exemplo, eu ontem vi um episódio antes de estarmos aqui a gravar este podcast e houve. Eu já tinha ouvido falar disso das asneiras, não é? E, portanto, já estava mais consciente e mais alerta para isso. E o que eu acho é que quando as asneiras surgem no meio do diálogo, não me causa tanta estranheza. O que é que me causa, por exemplo, estranheza? Há uma cena precisamente com a Sílvia em que ela está deitada ou qualquer coisa. Ah, ela está deitada num hospital. Já estamos em spoilers, não é? Pronto, ela está deitada num hospital, acorda, vê o pai, que é o tal Arruda, e eles têm uma relação complicada. E a mãe diz-lhe qualquer coisa como: agora vais para a casa do teu pai, ou tens que ir viver com o teu pai e tal. Epá, e ela revira os olhos e diz: posso dizer? Até vou ter que dizer.
Diz.
Foda-se. Corta.
Mas eu acho isso bad. Olha, acho lá, um foda-se é para isso. Foda-se.
Sim, mas é que isto acontece recorrentemente. Ou seja, a geneira, como punchline, corta. Estás a ver?
Ok, eu consigo perceber a quantidade exagerada. Eu, para mim, eu acho que aquilo já não me faz confusão. Confesso que não me faz confusão. E consigo perceber que aquelas pessoas falem assim.
Não, eu também. Não, eu, atenção, eu acho que
estamos a falar do ponto de vista ficcional da coisa. Não é? Será que é ético ou, como lhe queiram chamar, dizer tantas asneiras?
Não, isso meu. Não é isso meu.
É a descontextualização da coisa?
É usar a asneira como punch. Eu agora estava, enquanto estava a pensar e a verbalizar, cheguei àquilo
essa
que
conclusão.
Dizer. Usar a asneira como punchline, acho, às vezes acho preguiçoso.
Uhum.
De quem está a escrever.
Porque tem graça, no fundo, não é? Já sabes que vais ter graça.
Um foda-se é sempre. Engraçado.
Percebo. Não. Agora, já que estamos a falar disto das asneiras, podemos... eu ainda não dei muito a minha opinião, mas já comecei aqui a falar, mas há aqui muitos assuntos que à volta disto me estão a intrigar, que é, por exemplo, agora toda a gente começar a falar, ou a vir aqui uns críticos a dizer que eles deviam falar açoriano, ou com o sotaque de São Miguel.
Eu ia perguntar sobre isso. Qual era a tua opinião sobre a ausência?
A minha opinião, eu acho que eles fizeram lindamente. O que aconteceu está muito bem. Porque é assim, imagina, se já há muita gente a ouvir que não percebe português e vai ouvir com a tradução em inglês, brasileiro, não sei o quê. Agora, mas se a gente tivesse metade de coisa a falar assim, não é? Até é complicado. Era muito difícil. Eu sei que era de lá, mas, por amor de Deus, mais dois, três, quatro. Ah, era mais seco, por amor de Deus. E para lá, que se calhar não havia atores tão bons com esta categoria, não é? Com esta categoria que a gente está ali a ver, aquela gente toda. Para fazeres mal também não era fixe.
Também acho. Porém, não tenho a certeza disto que vou dizer, mas o que é que acontece? É que eles optam por não fazer sotaque, mas de vez em quando há ali umas referências ao sotaque.
Está bem, mas não constrange. Eu acho que é muito mais constrangedor estás a aguentar um sotaque durante neste caso uma série inteira, a tentar esforçar o sotaque.
Claro, claro, mas eu nisso estou de acordo. Eu não sei se ia sequer a essas referências.
Não, eu acho que é fixe. Acho que é fixe. Okay. Não apagar tudo, totalmente. Agora, virmos dizer, mas não.
Epá, não, isso não, era muito difícil. Isso era muito difícil. Ia correr mal.
Isso ia correr muito mal. Ou sabes muito bem, ou és nativo, ou aquilo já te sai muito natural. Porque isso é a primeira, do ponto de vista do ator, há coisas mais importantes com que se preocupar do que com o sotaque. Muito sinceramente, se tu queres passar uma mensagem, podes ter sotaque, sim, mas há coisas muito mais importantes na minha ótica, e principalmente neste tipo de... Nós estamos a fazer uma recriação histórica exaustiva, não estamos a fazer uma Paixão de Cristo onde eles falavam aramaico, porque era uma recriação histórica. Estamos a falar de um contexto um bocado diferente. Não sei, esta foi a referência que eu agora tive.
E no filme não fala em inglês, né?
Aonde?
Na Paixão de Cristo.
Não fala, não.
Não?
Não, não.
O Jim Caviezel não fala inglês.
Não, isso é a tua cabeça. Eles falam aramaico e falam línguas mortas o tempo inteiro. Eles aprenderam mesmo a falar.
Na Paixão de Cristo.
Na Paixão de Cristo.
É a impressão que o Jim Caviezel falava
não,
inglês.
Não fala inglês. Nenhum deles fala
Jesus
inglês.
Jesus Christ, my Lord.
Não. Não, se calhar ouviste com uma versão traduzida, mas isso é foi uma das coisas que foi muito falada na altura, não ser falado em inglês.
Pois, eu só vi o filme uma vez, já não me lembro.
Mas eu acho que isto não iria acrescentar nada, mas é claro que as pessoas depois gostam sempre de criticar e fazer esta crítica e que deviam ter mesmo chafurdado na droga para fazerem este papel.
Claro,
não é?
Atores de método.
Olha, mas eu acho que uma dos pozinhos que eles andaram a cheirar, aquilo fazia-lhes muita comichão no nariz.
Também li esse artigo.
Liste?
Acho que era uma mistura de pote de palco, um deixava... não sei o quê.
Deve ser horrível. Opa, meteres aquilo no nariz.
E li outra coisa interessantíssima, que era... isto era um artigo que acho que estava na Meg. Acho que era. Portanto, eles, muitas cenas, utilizam uma nota para snifar a cocaína. E então o que é que faziam na produção? Como aquilo não era cocaína, não era? Essa tal mistura que causava
irritação. Porque eles não tiveram só uma mistura, tiveram mais do que uma.
Tiveram várias. Então, no interior da nota... a produção punha cola que era para quando eles snifarem não ir tudo para dentro do nariz e grande parte daquilo que era snifado ficar colado à nota.
Olha, isso é bem, bem inteligente.
Bem, bem inteligente.
Não
isso.
Tinha pensado nisso. Porque eu faço-me, fico a pensar como é que eles fariam aquilo. Porque eu imagino, eu snifava aquilo e começava a tossir que nunca mais ninguém me apanhava. Não conseguia dizer uma única palavra. Se a única vez que eu representei e tive que beber cerveja, que eu não gosto de cerveja, odeio cerveja, quase me vomitei todo, eu imagino a pôr-me... Não dá. Porque calhar depois é uma questão de hábito, não é? A pessoa habitua-se a tudo.
Opa, tem que ser.
Tem que ser. Mas eu gostei. Mas pronto, acho esta coisa meio estranha. Falar siriano, já pretende falar siriano. Não acho uma coisa que seja...
Então o sotaque está despachado.
O sotaque para mim está despachado.
Outra pergunta que tenho para ti.
E a voz? Faz isso. Estou a gostar. Estou a gostar deste método.
E a voz off?
Odeio. É a única coisa. Oh. Olha, era exatamente o que eu ia dizer.
Lá vamos
é, a única,
lá.
É a única coisa que eu tirava da série. Pá, digo-te, vai fazer com que eu odeie a série. Não. Agora, se eu tirava, tirava. Não curto.
Tirávamos, não é?
Tirava já, imediatamente. Acho que a série é bem bonita e às vezes aquela voz off está-me ali a estragar. Não há necessidade, não vai
não
criar.
Acrescenta nada.
Não acrescenta nada, não vai criar momento de comédia nenhum. Tu, metade da série, não percebes de onde é que aquela voz vem, percebes depois. Mas não percebes porque é que aquilo é o narrador. E mais uma vez te digo: se a série terminasse agora, então ainda pior.
Pior ainda, não é?
Pior ainda a emenda com o soneto. É provavelmente a única coisa, tirando o final, que eu não acho que seja uma crítica que eu vou apontar, é a única coisa que eu não digo assim. Ai pá, não foi extraordinariamente bem conseguido. Agora, guião, encadeamento das coisas, personagens maravilhosas que vão ficar icónicas para sempre. Eu vou-me querer mascarar da Ruda. Eu não me mascaro no carnaval, mas eu este ano vou-me mascarar da Ruda.
Vais-te mascarar da Ruda?
O outro senhor, o que foi atirado lá para o poço. O de cabelo assim.
Ah, sim, sim,
pá,
sim.
Incrível. Incrível.
Pá, eu sou péssimo.
Eu também, com nomes, sou péssimo. Mas o homem é. E temos que arranjar um iPad para podermos ver enquanto falamos.
Não, nós prometemos que para o próximo episódio.
Esse senhor está maravilhoso, desde já. É um papel que não é extenso, mas todas as vezes que ele aparece, ele está maravilhoso. Não é preciso dizer. Olha, isto está um belo ator, onde não precisas dizer absolutamente nada para seres um excelente ator. Ele não diz nada e a cara dele está a dizer tudo. Está bem, coitado. Diz mesmo, porque está todo queimado. Mas fora isso, ele está brilhante. Tá, é uma das personagens que eu mais gosto e acho que está fora aquele elenco principal. Eu tenho várias, porque estão todas muito bem conseguidas, estão interessantes, estão diferentes. E então uma coisa que eu gosto muito de dizer agora aprendi esta palavra, tão icónicas.
Tão icónicas?
São icónicas.
Okay.
São aquelas personagens que eu me lembro. Não é o... Ah, eu vi aquele filme. Eu aqui eu consigo dizer, ah, eu vi que tinha a Sílvia. Que tinha não sei quem. Que era assim. E isto é que eu gosto. Mesmo o da fábrica. Também está ótimo. O pai está ótimo.
Da fábrica? Que é o da fábrica?
Das lá... Ah, se calhar não viste. Ah, visto. Que ele aparece logo no início.
Ah, sim, sim. O amigo do pai do...
Está ótimo. Sim. O pai dele está muito bem. Está muito bem.
Mas depois o pai dele é casado com a Daniela Roy, não é?
Exatamente. Porque não gostas dessa mistura?
Achei só, olha a Daniela Roy.
Foi, mas ela estava bem.
Está aqui a Daniela Roy.
Naquela apariçãozinha. Eu gosto, eu acho que
sim,
ela está
a fazer pessoa do
aliás, há que dizer também que todos, praticamente todos os figurantes que aparecem, atores, são de renome ou são conhecidos. Até aqueles que aparecem um segundo. Eu tenho um colega meu que apareceu a snifar coca, mas tipo um segundo. Que é quando eles começam a fazer aquele... Quando a droga chega e de repente toda a gente, eles começam a dizer,
sim,
começaram todos a snifar.
E tal.
Há uma altura que esse meu colega aparece e ele apareceu no rabo de peixe a snifar a droga.
Só para snifar. Muito bem.
Droga ou a farinhazinha. Uhum. Portanto, eles tiveram muita atenção a isso. A Luísa Cruz, que é uma atriz fantástica, é brutal. Ela faz a mãe do André Leitão, do Carlinhos.
A mãe do Carlinhos?
Sim.
Eu nunca vi a mãe do Carlinhos.
Viste, sim, senhor. Que ela até falou com ele. Ah, já viste. A mãe do Carlinhos é uma que está numa. Está a vender comida. É ela que lhe vende, acho que é ela que lhe vende a comida ao Bonino. Quando ele está a comer com o outro.
Ah.
É a Luísa Cruz. Ela depois vai aparecer um bocadinho mais à frente num telefonema com a personagem Carlinhos, que ainda não viste. Que é a Luísa Cruz, que é uma atriz imensa e que está ali só de passagem. A Ana Bustorff é a médica legista. Também aparece só nessa cena. Portanto, todas.
Salvador Martinha, que
mas o Salvador Martinha não aparece só uma cena. Ele aparece muito. De repente é um personagem transversal à série.
O que
é que achaste dele?
Eu confesso que pensei assim.
Tu conheces-lo bem porque trabalhaste com ele, portanto.
Sim, facto.
O que é que achaste?
Está ali o Salvador Martinha.
Mas não estava aí. Não o conhecias? Eu acho que ele está bem.
Eu sou honesto. Eu trabalhei com ele recentemente, né? Mas a primeira vez que eu o vi enquanto ator foi naquela série. Lembras-te em que era ele e era o Rui Unas ou que era? Havia assim um bando deles que foram para São Tomé gravar uma série. Acho que era uma Zarra.
Sal.
E eu aí gostei muito. Mas aí era mais o Salvador Martinha a ser Salvador Martinha. Aqui é o Salvador Martinha a tentar ser um inspetor da PJ. Epá, não sei se compro.
Não?
Não sei se compro.
Pronto, eu acho que também aqui é uma questão de proximidade. Eu, se calhar, se o visse e não conhecesse nada do histórico dele, pá, para mim está bem. E está bem, mesmo conhecendo, não acho que fique destoado. O tipo de personagem dele, meio trapalhão, meio coisa, não.
Eu acho que é um bocado. Imagina, lá está. Eu acho também que. Eu não sei se é tanto a interpretação dele ou se é mesmo a personagem que lhe deram, porque eu acho que a personagem que lhe deram não tem nada de identificativo. Sabes?
Sim, é muito.
É que não há ali nenhum traço de personalidade a que ele se possa propriamente agarrar. Ele é um tipo só que aparece muitas vezes com papéis para fazer avançar a ação. E tu estavas a dizer, ah, é trapalhão. É mais ou menos. Eu fui para aí no primeiro episódio, teve ali uma cena de trapalhão, mas depois nunca mais é trapalhão. Ou seja, não há ali propriamente uma coerência. E acho que também tem a ver um bocado com como a personagem está escrita. Uhum. Acho que. Chega-se a enrolar com a inspetora ou não?
Não. Ah. Não, mas depois tem uma cena bonita no final.
Lá está, porque a personagem ao início tu pensas, ah, este tipo é meio trabalhão, mas depois ali a meio da série a sensação que eu fico é não, afinal ele deixou de ser trabalhão e agora é só alguém que é a voz da razão e consegue trazer um bocadinho ou consegue chegar até àquela personagem da inspetora que é muito gélida e muito não sei o quê, e ele é o único que consegue chegar até.
Gostaste
lá.
Da Maria João Bastos?
É indiferente.
É indiferente, não é? Eu sinto. No meio, é que ela não está mal, só que no meio daquela gente toda e daqueles personagens completamente tirados, sei lá de onde, de uma comédia, de uma tragédia, não, nem percebo. Todos os personagens que são mais normais apagam-se um bocado.
É um bocado indiferente.
Se fosse ela ou fosse outra.
Porque lá está, são tudo. A maior parte das personagens principais são todas larger than life, não é?
Sim,
é
aquilo. Portanto, elas apagam tudo o depois... que seja muito normal.
Até o próprio Zé Condensa, como estavas a dizer há pouco, porque dentro daquele núcleo é o mais normal, entre aspas, assim, né? E portanto.
Aquilo são sketches. Tens os sketches do carro dela com o pai, com a santa atrás. Já viste isso? Que é quando eles partem a santa e vão arranjar a santa.
Sim.
Bem, isso é um sketch. Portanto, todas as cenas, por exemplo, as cenas do Arruda são todas um sketch. Tudo, e há sempre uma preparação. Portanto, as cenas são montadas sempre da mesma forma. Não sei se já reparaste. Ele nunca começa a dizer que vai fazer a geneira. Ele começa sempre muito simpático.
Ele,
não é? Sempre, todas as cenas onde ele entra, começa simpático.
Ele é um mafioso charmoso.
Começa simpático. E depois já sabes que aquilo vai dar uma volta, não é? Já sabes, quando ele começa a ser simpático, alguma coisa vai dar.
Uhum.
Eu acho isso. Tem uma narrativa. Ele tem sempre uma narrativa por trás. E todas as cenas são muito boas. Não há uma. Até a cena quando o puto chega lá à garagem e diz assim: posso tirar um gelado? E depois ele vai lá tirar, e depois pede outro e ele diz assim: não, um sabonete, um gelado.
Quarta-feira é icónico.
Quarta-feira, icónico, lá está, mais uma vez a palavra.
Quarta-feira
é icónico. Tudo o que ele diz é. Pá, todas as cenas onde ele entra.
Sabes que ainda antes da
cena. E não te posso dizer mais nada porque eu estou muito triste. Mas, quer dizer, posso, mas pronto.
Porque morre no fim o Arruda.
Claro.
Chato, desagradável. Mas já estava à espera disso. Mas antes ainda da série estrear, nós tínhamos visto o trailer e encontrámos ali nas escadas. E eu perguntei, só com base no trailer, temos a certeza que o Albano Jerónimo isto vai correr bem? E tu, não sei. E depois de ver a série, eu acho que faz sentido.
Faz todo sentido. Eu gosto muito do Albano Jerónimo.
Dentro do espírito da série, a personagem dele faz todo sentido.
Pá, e eu tenho que voltar aqui a falar. Ele tem um coadjuvante maravilhoso, faz mais uma das cenas icónicas, que é o Afonso Pimentel. O Afonso Pimentel está brilhante nesta série. É o Ian. É o...
Não... Eu sei que é o Ian. Eu sei que é o Ian.
Mas não achaste?
Não, acho que sim. Lá está. Esta série é um bocadinho tudo...
Over.
Em over, não é? Larger than life. Portanto, acho que sim.
Eles fazem aquela mítica cena da pipoca.
Ai, a pipoca é ótima.
A pipoca é ótima.
Sim. Põe a pipoca aqui.
Mete aqui uma pipoquinha. É vá.
E o gajo depois, reparaste que o Afonso Pimentel, o Ian... Como lhe queremos chamar, põe a pipoca e depois ele lambe o dedo.
Sim,
ele
prova, sim.
Pá, é ótimo.
Essa cena está divinal. Aquilo é, pá, tem coisas. Pois há uma cena, pá, há muitas frases. As do Afonso Pimentel, agora não consigo ler, mas do Afonso Pimentel há coisas maravilhosas. Quando eles estão a decidir como é que vão fazer para desaparecer com a droga.
E aquela, depois há... Não, e aquela dos... Como é que é? Do sabonete?
A do... A do sabonete é, estavas a apanhar, se nós não tivéssemos tirado de lá, estavas a apanhar sabonete de carne, com as bochechas do cu, na prisão de Ponta Delgada. Mas há uma melhor que é... enfiar coisas no... Não, como é que é enfiar coisas no cu?
Enfiar coisas no cu aqui só por prazer.
Só, não, só por divertimento.
Só por divertimento.
É muito bom.
E quarta-feira também é muito boa.
Quarta-feira é muito bom. Portanto, são só coisas muito boas. E eu estou muito contente porque toda a gente está a falar disto e é importante para a produção nacional e mesmo lá fora sermos reconhecidos. Já temos muita gente a ser reconhecida, mas para além das pessoas sermos reconhecidos em termos técnicos. Uhum. E nós já temos muita técnica e temos muitos bons profissionais em Portugal e isso é extraordinário. Eu fico muito feliz e esta série está muito bem conseguida. E espero que venha uma segunda série e não estraguem tudo aquilo que fizeram até agora.
Eu acho que é só mesmo...
Há que dizer que isto é escrito também por João Torto, que é um escritor bem conhecido.
É? Ah, não sabia.
Isto é escrito pelo João Torto. Tens alguma coisa a dizer sobre isto ou não?
Sobre o João Torto?
Sim.
Não. Tive só uma conversa, por acaso, no outro dia sobre um livro do João Torto.
Ah, ok.
Com Mariana Alvim, que tem um
podcast. Ok. Pronto, é isso. Mas é escrito por ele também. São dois autores, que eu não me lembro qual é o segundo. Uhum. O Fraga, António Fraga.
Augusto Fraga.
Augusto Fraga é o realizador, também deve ter tido aqui uma palavra a dizer, mas eu sei que o João Torto foi um dos principais.
O que eu sinto em relação a esta série é... eu acho que como é apenas a segunda produção nacional para a Netflix.
Para a Netflix?
E tendo em conta o tema e não sei o quê, eu acho que se pôs, tipo, esta expressão é horrível, mas puxa a carne toda no assador. E eu acho que se aquilo tivesse só... Se fosse um bocadinho menos só, estás a ver?
Epá, eu não,
aquilo tinha funcionado melhor.
Eu acho que eles fizeram bem. Tipo, vamos lá, vamos mostrar.
O último episódio que eu vi foi o episódio em que eles recuperam a droga.
Uhum.
Sabes qual é? Portanto, em que a personagem do José Condessa, o Eduardo...
Certo.
Bola ali um plano,
certo,
para
sim,
recuperar a droga.
Sim. Isso aí foi mirabolante. Eu achei isso muito rebuscado. E é assim, agora tu nos dois últimos episódios tu vais a ver coisas que foi o que eu também senti. A narrativa avançou muito rapidamente.
Ok.
E percebeste, ok, das duas uma, ou eles estão claramente a pensar numa segunda temporada, ou tinham que acabar isto. E então... puseram as coisas a funcionar assim.
Mas concordas que o episódio do plano não faz sentido absolutamente?
O plano, percebo isso. Percebo que aquilo foi muito rebuscado.
E percebes que aquela cena do snooker em que ele pega nas bolas e diz os planos têm três faces.
Sim, isso não faz... Sim, okay. Retiraria. Concordo contigo, sim.
Encarquilhei-me um bocadinho por dentro.
Encarquilhei também. Mas pronto, eu tenho que ver isto no overall e no overall.
No overall, acho que... pá.
Parabéns. E não venha com a história das asneiras e com a história do não falarem e o sotaque açoriano.
Temos de dar estrelas?
Vamos dar estrelas. Vou dar 4. Porque quero esperar pelo próxima temporada. Não seja semítico.
Não, eu só mesmo porque ainda não, eu não acabei de ver a série.
Ah, ok.
Ainda,
então ficas com a tua estrela pendurada.
Não, eu diria. Está bem, ok. Eu diria 3,75, mas okay. Pending.
Para o 4.
Quero só okay. Perceber como é que
está. Está bom. 3,75. Olha, e foi aqui uma boa. Uma boa conversa sobre Rabo de Peixe.
Foi.
E eu estou muito ansioso que venha a segunda temporada. É só isto. Para isto. Tudo ter muito sentido.
Mas há notícias sobre isso? Há algum tipo de... Sabemos que vai acontecer?
Não,
há rumores?
Sei, mas eu quase certeza que sim, porque isto está no top mundial, portanto, quase certeza. Estas séries estão...
Sim, esteve no top em 11 países, não foi? Top
33. 10,
né? Em 33 países? No top 10? Muito bom.
É muito bom, portanto, quase certeza que vamos ter aí uma temporada e tu vais perceber quando acabares que isto tem que ter uma segunda temporada, porque há muita coisa pendurada, literalmente. Não sei se é literalmente, mas...
Ah, ok. De repente pensei que íamos ter ali um
no
frontal, qualquer
não,
coisa.
Não, por acaso não. Olha, e está uma coisa para fazer na próxima temporada. Tenho a certeza que há muita gente que vai querer ver se houver no frontal.
Uhum.
Agora é escolherem a personagem.
Bem, podem ser todas.
Paulinho, vamos voltar a mais vezes, não vamos?
Vamos. Não então não, o que é que andamos a ver? Não falamos sobre isso esta vez?
Ah, ok. É que isto já vai longo,
eu
Paulo.
Eu sei, mas era a minha parte
então,
favorita.
Então, Paulo, vamos ao que é que andamos a ver rapidamente, mas muito rapidamente, Paulo.
Não, então não quero.
Mete lá isso, mete no acelerador, senão estão as pessoas aqui uma hora. Vai.
Eu queria só falar sobre uma série que terminou recentemente.
Obrigado, Paulo. Então, diz... Bom, diz lá, vá.
Queria falar sobre uma série que terminou recentemente e que já aconselhei várias vezes.
Que eu não passo o primeiro episódio.
Mas já tentaste?
Já.
Ah, ok. Terminou Succession.
Uhum.
Que série do caralho. É só isto que eu gostava de dizer. Está no meu top de séries favoritas de sempre. Diria que o top 3 é ocupado por Breaking Bad, The Wire e Succession. Não necessariamente por esta hora.
Mas muita gente, não é só tu, muita gente mesmo.
Epá, e acho que vai deixar um vazio enorme na televisão, um buraco enorme.
Toda a gente diz isso. Quem acompanha a série eu tenho, vou tentar ver novamente.
Que malha de série.
Vou tentar ver novamente.
Yeah, se agora devias.
Vou ver, depois a gente fala aqui, se eu conseguir. São muitos episódios. O que é que eu ando a ver? Vou ser muito rápido. Acabei de ver The Days, que é um biopic.
Pá, é que tu...
Oh, fala, eu gosto de coisas de catástrofe.
Pá, desculpa, este episódio já tem várias asneiras. Tu vês as merdas mais obscuras. Ninguém, o quê? The Days, o que é isso?
Sabes o que é o The Days?
Não, não sei, nem ninguém sabe.
Claro que sabe, uma nada. Série japonesa sobre o Oh Paulo, tu não podes.
Ah, bem, lá, então, é a série japonesa sobre
fogo.
O quê?
É uma série japonesa sobre o acidente nuclear de Fukushima.
São isso 8... foi recente.
Hã?
Já foi nos anos 2000.
2011. E está brilhante. Continuo a gostar de Chernobyl, mas acho a série muito interessante.
Mas viste isso onde?
Netflix. A minha Netflix é diferente da tua.
Pronto. Eu nunca, ninguém me sugeriu isso.
É brutal. Tá muito, é uma série muito nova. Muito, a única coisa que eu acho diferente do, por exemplo, do Chernobyl é muito técnica. Esta é muito, muito mais técnica. Até porque o incidente foi diferente, o outro explodiu, isto estava na iminência de explodir e foram muitos dias ali com angústia. Gostei muito, quem puder ver, vai.
Mas isso é uma produção japonesa? Uma
japonesa mesmo. Japonesa mesmo.
Japonesa.
Eles falam em japonês. Outra coisa que eu vi ontem e odiei, não vejam, está na Netflix, chama-se Tini Tina, que é um filme espanhol. É péssimo. Com o Jaime Lorente, que é o que fazia o Denver. Não vejam.
É assim, eu vou não ter vejam. Que fazer...
que terminei.
Não,
acabei.
Não, tenho que falar. Eu, é assim, já fiz esta comparação fora da gravação deste podcast e vou ter que fazer aqui. Tu és aquela pessoa que diz assim: oh puto, ontem fui jantar, é pá, estou aqui com uma dor de barriga. Então, meu puto, foste aqui ao restaurante. Ah pá, fui ao Kebab Palace of the Nights. Ah pá, fica ali no corredor, numa subcave, menos dois. Tens que bater à porta para entrar. Ah, não estava nada à espera que isto me desse a volta à barriga. Meu.
Mas olha, por exemplo, eu gostei do
Tini Tina, estavas à espera que o quê?
Tini Tina, que ele tinha muito bom aspecto.
Mas onde? Onde
no
é que
Netflix!
Pá, ninguém tinha.
Até é giro, é
eu
engraçado.
Tenho que ver a lista das tuas sugestões do Netflix, porque são diferentes das minhas.
Pois
com
são,
certeza.
Claro,
não,
claro que são.
Não me aparece o Tini Tina em lado nenhum.
Claro que são. Quem puder, não veja.
Tini Tina.
Não vejo. É tão mau que chega a doer de mau que é. É mesmo mal. Pronto. Acho que é muito triste e ele não devia lá estar porque ele é um excelente ator. Eu gosto dele como ator. Paulo, vamos terminar isto.
Ah pá, eu agora estava a gostar, mas sim.
Vamos em 42 minutos. Voltamos para a semana.
Ok. Para a semana já terei visto o filme do Homem-Aranha.
Vamos tentar sair da Netflix para a semana.
E... Não, vamos sair com certeza porque eu não estou a ver nada na Netflix tirando
rápido.
Pronto,
ok. Vou tentar ver.
Eu estou a pensar em cancelar a Netflix.
Sério?
Sério. Tu tens HBO?
Tenho.
Não preferes?
Depende.
Do quê?
Das séries. Okay. Eu vi uma que tu dias odiar e eu adorei.
Qual?
Carnival Raw.
Hã?
Carnival Raw.
Tu outra vez na subcave, no conto redondo?
Não. Carnival, olha, entra uma atriz portuguesa, é com o, como é que é o nome dele? Com o marido da Katy Perry.
Gordon Bloom?
Sim. E ele e a Karen Levine são os produtores executivos.
Quem?
É com fadas. E Minotauros. Até para a semana.
Então vá.
Fiquem bem.